Mas em empresas isto não acontece, faz um dia e andou, ali não, justamente por causa da resolução. E portanto o Banco de Portugal estava corretíssimo quando disse, não se preocupem, hoje, eu nessa noite fiquei outra vez com insónia, mas como é que isto vai ser feito? Não tinha a informação toda. E portanto agora percebo de que a tranquilidade do Sr. Governador e a tranquilidade da Price em dizerem que faziam o exercício. Quando me diz de que haviam equipas conjuntas e que já sabia disso, não, ou seja, eu induzi em erro e a culpa é minha. Só eu soube isso muito mais tarde através do Expresso. E, portanto, eu, como digo, só não saio daqui completamente mais baixo do que barriga de jacaré, pelas vezes que fui enganado, sou uma pessoa resiliente e com uma capacidade acima da média de resistir. Porque imagina o que é nós virmos a saber muito mais tarde, pelo Expresso, de uma série de coisas que não tínhamos conhecimento rigorosamente nenhum. Tanto que eu recordo-me que quando tivemos a reunião com o Sr. Governador e saímos lá no dia 1, e o Vítor Bento diz uma coisa qualquer, eu digo assim, oh Vítor, mas como é que é possível que uma coisa desta magnitude tenha saído assim da cartola hoje e agora? E diz-me, mas o que é que queres dizer com isso? Isto é uma decisão muito complexa. Isto não acontece assim. Isto tinha que andar a ser preparado. E ele pergunta, mas porquê é que tu dizes isso? Oh Vítor, porque é óbvio que tinha. Eu não tinha prova nenhuma, mas era o meu sentimento. Viemos a constatar muito mais tarde que assim era, e quando eu disse que havia equipes conjuntas, foi o que li no jornal, de que estariam cá equipes da DG Comp e da Comissão Europeia, para partir com o Banco de Portugal, etc., estas situações todas. Foi o que eu li. Desculpa? Ouça, eu não sei se houve, mas para mim é impensável que não tenha havido. Mas pela minha maneira de pensar, aliás, repara que eu tenho uma consistência muito grande, durante os meus últimos 24 anos de trabalho, em que tudo o que eram coisas importantes, eu dava sempre a conhecer, nunca pedi um favor. Que haja alguém que tenha feito parte dos governos de 1993 ou 2014 que diga que eu pedi um favor. Nunca pedi um favor. Agora, ou seja, sentia sempre que era bom ter as pessoas a bordo. Porquê? Porque eu sozinho não conseguia chegar lá. Ou seja, se eu tinha um problema em Moçambique, achei que eu sozinho conseguia resolvê-lo. Não. Mas se eu tivesse o apoio do nosso embaixador, se tivesse o apoio do nosso governo para as reuniões, a probabilidade de eu conseguir chegar a bom porto era muito maior. Era. E era isso que me interessava. Relativamente a uma outra pergunta, desculpa, a última pergunta que o senhor deputado me fez, a alteração do projeto BES para o novo banco, se não se preocuparam até à publicação das contas. Não, é assim, repare, a questão que houve ali foi, nos últimos 15 dias de julho, houve um dilúvio, mas não tínhamos a Arca de Noé. Quer dizer, porque é quando, repare, até lá, a provisão dos 2 mil milhões que o Banco de Portugal tinha ordenado fazer era suficiente. Diz-me assim, mas o banco tinha um prejuízo. Tinha, mas estava tudo, ou seja, estava tudo compartimentado, estava confinado, havia uma explicação, havia tudo, e isso explica como é que o Banco de Portugal manteve a sua lógica de comunicados, porque acreditava em tudo isto. O que ninguém sabia, o Banco de Portugal não sabia e nós não sabíamos, foi naquilo que se precipitou nos últimos 15 dias. E como digo, quer dizer, quando o Departamento de Planeamento e Contabilidade alerta de que temos um prejuízo de umas centenas de milhões de euros com obrigações, mas prejuízo com obrigações, mas para que isso é possível? E quando se começa, começou-se a puxar um bocadinho o fio à meada naquilo que ia surgindo, e é quando aparecem as cartas de conforto à Venezuela, aparece tudo mais, e é isto que faz com que no conjunto surjam cerca de 1.500 milhões de euros que nunca ninguém sabia, não estavam previstos, e que colocam o prejuízo em 3.600 milhões. Há aqui uma questão que já me foi colocada aqui, mas que eu mesmo assim quero voltar a abordar, que é de que se o provisionamento foi excessivo ou não foi excessivo. Porque houve items que foram provisionados a 100%. Eu digo assim, ouça, eu não sei, na altura eu não tinha condições de saber, de todo. Hoje posso ter uma opinião, porquê? Porque se há provisões, como disse ontem aqui o Dr. Vítor Bento, que mais tarde vieram a ser anuladas, então hoje é fácil de dizer que há 7 anos atrás o provisionamento pode ter sido excessivo. Agora, nós temos que nos situar na altura com o conhecimento que temos e com a informação que temos. E, portanto, digo assim, é o que eu posso dizer sobre a questão, porque provavelmente podia ter havido outro desfecho. Se me perguntam se eu acho que a resolução foi o melhor caminho, claramente que não, e acho que isso ficou patente hoje durante o tempo que eu estive aqui a conversar convosco, de que não acho que a resolução tenha sido o melhor caminho. Mas acredito que o banco era perfeitamente capaz de sair da situação difícil em que se encontrava. Gostaria de deixar aqui uma palavra de apreço a todas as pessoas que trabalhavam e que trabalham no banco e que tiveram numa situação muito difícil de dar a cara perante os clientes, ouvir impropérios de pessoas que estavam desesperadas, com razão do seu lado, mas do lado do banco as pessoas não tinham, não, enfim, não eram responsáveis por isso, e que deram sempre o seu melhor, nunca baixaram os braços e contribuíram em tudo o que estava ao seu alcance para que a franquia fosse defendida e que os custos que ocorreram fossem aqueles que foram e não tivessem sido menores. Quero também deixar uma palavra de apreço aos meus colegas de Comissão Executiva, a todos, mas com particular apreço ao Dr. Vítor Bento e ao Dr. Moreira Rato, porque fomos os três que entramos juntos e que saímos juntos e que sentimos aquilo. E também dizer aqui de que, apesar de tudo, considero que o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução poderão ter tomado as melhores decisões a cada momento, quanto a mim, não foram, mas acredito que possam ter tomado, e que há aqui um pecado capital no meio disto tudo, que é nunca houve a separação entre a figura do acionista e do regulador. E isto é a minha convicção que inquinou, de sobremaneira, a relação saudável de confiança que deveria existir entre a administração de uma entidade e o seu acionista e a capacidade também do seu acionista contribuir para ajudar a resolver problemas. Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. José Honório, nós é que lhe agradecemos muito toda a colaboração que nos deu e toda a informação minuciosa e detalhada que nos trouxe e nunca se recusou a responder qualquer pergunta que lhe foi formulada. E eu desligando...